Plenário aprova acordo internacional para combate ao crime organizado.
Aprovado o projeto que altera a Lei Pelé, dando mais transparência na venda de atletas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Brasil, Peru e Colômbia vão desenvolver ações conjuntas nos rios comuns e de fronteira para combater o crime organizado.
O acordo de cooperação internacional foi aprovado hoje, como informa o repórter Nilo Bairros.
O acordo, assinado ainda em 2008, chegou ao Senado há apenas 3 meses e, a partir da promulgação pelo Congresso Nacional, vai permitir ao Brasil, Peru e Colômbia atuarem de forma conjunta no controle de embarcações dos rios fronteiriços e que cortam esses países. A cooperação avança também para o campo da inteligência e do treinamento militar, para capacitar agentes dos 3 países e a população local. O principal objetivo é combater o contrabando de mercadorias e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas, como explicou o relator da matéria, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima.
Nós temos, de fato, aprovado esse acordo, que na prática já deveria ter sido aprovado há mais tempo, possa, de fato, implementar a ação mais do que já se vem fazendo e de maneira conjunta, porque não adianta você fazer só a sua parte se o vizinho não faz. Então, nós temos que ter realmente essa ação conjunta para poder não só dificultar, mas praticamente impedir esses ilícitos transfronteiriços.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que altera a Lei Pelé, dando mais transparência à venda de atletas.
Pela proposta, os clubes esportivos serão obrigados a apresentar a lista de empresas e de investidores que participaram das negociações. Repórter Tom Caburiti.
Pelo texto, o clube que não apresentar a lista com as empresas ou pessoas físicas que tenham direitos econômicos sobre a venda de um atleta ficará impedido de receber recursos públicos ou de usar programas de recuperação fiscal ou financeira. Vital do Rego diz que a regulamentação vai proteger os atletas que sofrem pressão dos clubes para autorizar a negociação de acordo com os interesses das empresas e investidores. Segundo o relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, a Lei Pelé não determina que sejam discriminadas todas as partes envolvidas nas negociações de atletas profissionais. Para ele, o projeto corrige essa distorção e traz mais transparência nas contratações. O relator diz que o outro objetivo do projeto é assegurar o pagamento de impostos, com a retenção de 10% do valor da transação.
O relatório é no sentido de que, além de deixar a obrigatoriedade de você apresentar quem são os detentores dos direitos econômicos sobre esta venda do atleta, também é reservar uma parte desses recursos para garantir aí questões previdenciárias, trabalhistas e também fiscais.
A matéria segue agora para discussão e votação na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também projeto do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que assegura abono salarial do PIS/PASEP no valor de 1 salário mínimo anual ao trabalhador contratado por pessoa física ou produtor rural.
A medida beneficia principalmente empregados domésticos, motoristas, cuidadores, caseiros e trabalhadores rurais.
Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa receber até 2 salários mínimos mensais, estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter trabalhado no ano anterior com vínculo empregatício por pelo menos 30 dias.
A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou o projeto que dá mais transparência ao processo de reajuste da tarifa de transporte público. Reportagem de Renina Valejo.
O projeto do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, determina que os governos divulguem, de forma clara e acessível, como são formadas as tarifas de transporte público. E também permite o acesso do cidadão aos dados e informações utilizados para reajustar as tarifas de ônibus, metrô e trens. Além disso, o poder público deverá justificar os motivos que o levaram a revisar as tarifas de transporte. Para o relator na CCJ, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, o projeto permite que a população possa controlar os processos de reajuste da tarifa.
Ele apresenta todos os componentes da tarifa. E isso, que hoje é uma caixa preta, agora é acessível a toda a sociedade. A nossa intenção é, o quanto antes, levá-lo para o plenário.
A proposta ainda deverá ser analisada pela Comissão de Infraestrutura.
E a Comissão Mista de Regulamentação da Constituição aprovou hoje projeto que regulamenta o combate ao trabalho escravo no país.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que a proposta define o que pode ser considerado trabalho escravo para que não haja confusão com um caso simples de desrespeito às leis trabalhistas.
Segundo o senador, com o projeto pronto, o Senado já pode votar a proposta de emenda constitucional que expropria e destina para a reforma agrária as terras em que for constatado o trabalho escravo.
Exatamente para que a gente pudesse chegar nesse ponto de responsabilidade para, agindo com rigor, nós tenhamos a condição de configurar com nitidez o combate ao trabalho escravo.
Depois da aprovação da medida provisória que institui o programa Mais Médicos, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, quer ver votada uma emenda apresentada por ele, a chamada PEC do Orçamento Impositivo.
Ele se referiu à emenda que destina mais recursos para a saúde e que vai representar, na prática, mais 3,5 bilhões de reais ao ano para o setor.
Eunício Oliveira também defende a destinação todos os anos de 15% da receita corrente líquida da União para a saúde, que significará mais 4,5 bilhões de reais.
São novos recursos para investimentos que contribuirão significativamente para a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços públicos de saúde.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, também defendeu a aprovação de mais recursos para a saúde.
De acordo com o senador, isso é essencial porque, com mais médicos nas cidades, a população vai precisar de outros serviços e de mais profissionais de saúde.
Então já passamos por um, bora para o segundo, semana que vem, que é votar a PEC de mais recursos. E vamos para o terceiro, que é resolver o problema dos profissionais de saúde. E vamos para o quarto, que é introduzir tecnologia. E vamos para o quinto, para a gente pegar e tratar essa questão como prioridade. Senão, o mais médico está fadado a ter problema. Nós vamos ter mais médico, mas ele não vai poder passar mais receita. Ele não vai poder passar mais exame.
A existência de déficit em transações correntes são sinais de deterioração do relacionamento comercial e financeiro do país com o exterior.
A constatação é do senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, ao chamar atenção para a queda nas exportações e a alta nas importações.
Dornelles citou dados que revelam que as exportações atingiram 21 bilhões de dólares em setembro, ou 5% a menos que no mesmo mês do ano passado.
Além disso, ele fez referência às vendas externas nos 9 primeiros meses do ano, quase 178 bilhões de dólares, 1,6% a menos que no mesmo período do ano passado.
Exportações mais fracas, importações que crescem, contas de serviço deficitária, déficit em transações correntes, por enquanto cobertos por investimentos externos de natureza volátil. Essa é uma sequência lógica indesejável que deve merecer atenção redobrada das autoridades responsáveis pela gestão econômica.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, alertou que o Brasil precisa melhorar a educação. E uma prova disso é o relatório Capital Humano, organizado pelo Fórum Econômico Mundial e divulgado no início do mês.
Entre 122 países, o relatório situa o Brasil na posição 57, quando avalia as condições oferecidas pelo país para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus habitantes.
Mas, segundo Lúcia Vânia, quando o relatório avalia apenas a questão educacional, a situação do país piora. O Brasil cai para a posição de número 105 entre os 122 países pesquisados.
É preciso que o governo finalmente assuma a responsabilidade com a qualidade da educação. A par dos recursos financeiros, precisamos de esforços concentrados também na melhoria da gestão da educação. E essa gestão de educação, mesmo na época das tecnologias avançadas, não podem desconsiderar a figura do professor.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Isa Barreto e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.